Vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos. Entramos agora nas declarações políticas. Hoje tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Senhora e Senhores Membros do Governo. Fizemos um esforço ao longo de mais esta legislatura de propor neste Parlamento um conjunto de iniciativas parlamentares que configuram a base e um rumo alternativo à esgotada e repetitiva iniciativa do PS e do Governo Regional, que, do pedestal da sua maioria absoluta, arvora-se bastas vezes em dono da verdade e dos destinos dos Açores e do povo açoriano, cumprindo as políticas austeritárias e as inevitabilidades que lhe estão subjacentes e que nos subtraem a autonomia, nos empobrecem e nos remetem para a cauda das regiões menos desenvolvidas da União Europeia. Apresentámos ao longo desta legislatura, como aconteceu no passado, inúmeras propostas legislativas e centenas de propostas de alteração a iniciativas apresentadas pela maioria, quer pelos restantes partidos, quer pelo Governo Regional. Questionámos o Governo múltiplas vezes e confrontámo-lo com o resultado das suas opções. Demos o nosso contributo a incontáveis debates sobre todos os temas de interesse regional. Com apenas um deputado, procurámos criar os consensos para que as soluções que nos propunham se tornassem realidade. Mas decisiva foi essa voz e essa vontade do povo açoriano que deu força às propostas do PCP e fez com que mais de 12 delas fossem aprovadas, 14 delas por unanimidade. Ao aproximarmos do final de mais uma legislatura, queremos dizer desta tribuna aos açorianos que cumprimos. Cumprimos o nosso compromisso com o povo açoriano. Fomos tão longe quanto foi possível com apenas um deputado. Procurámos contribuir para a melhoria das condições de vida de todos os açorianos e para o desenvolvimento de todas e de cada uma das nossas ilhas. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente, Senhora e Senhores Membros do Governo. No entanto, muitas das nossas propostas foram limitadas nos seus efeitos e no seu alcance pela falta de vontade política ou incúria do Governo Regional e da maioria que o suporta. Demasiadas vezes o PS aprova, mas o Governo não cumpre. Ou vai cumprindo ou remete para as calendas gregas. Ou seja, esta maioria absoluta faz de conta que dialoga. Aprova propostas porque politicamente não tem como as reprovar, mas a sua concretização fica, não bastas vezes, adiada sine die. Deixo apenas 3 exemplos, senhoras e senhores deputados. Primeiro exemplo, Graciosa, Marina da Barra, a aprovação em sede de orçamento num dos já longínquos anos da anterior legislatura, por concretizar. Segundo exemplo, Ilha de Santa Maria, recuperação do Cine Atlântida, aprovação no primeiro ano da presente legislatura, por concretizar. Terceiro exemplo, Ilha do Faial, recuperação das termas do Varadouro, por concretizar. Escolhi estes 3 exemplos de outras tantas ilhas, ilhas votadas ao abandono pelo Poder Executivo Regional. Mas, senhoras e senhores deputados, a listagem dos exemplos das propostas do PCP, aprovadas pela maioria do PS, das quais cerca de 50% mereceram a unanimidade desta Câmara, que até à data não foram concretizadas, vai muito para lá das que enumerei, mas julgo que seria fastidioso trazer aqui essa longa lista. Este constante adiar, protelar, limitar, reduzir, evitar a aplicação ou esquecer por completo as medidas que aprova no Parlamento Regional são, infelizmente, uma marca característica deste Governo e da maioria absoluta que o suporta. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhora e Senhores Membros do Governo, escudado na sua maioria absoluta, o PS, para obter ganhos políticos ou mediáticos e para esconder o profundo isolamento político em que se encontra, vai aprovando algumas propostas da oposição, mas depois ou não as aplica ou limita-lhes o alcance naquilo que tem sido um comportamento e uma prática recorrentes. E vêm depois, com enorme hipocrisia política, proclamar a sua generosidade e abertura por terem aprovado algumas propostas que não têm qualquer intenção de concretizar. Isso demonstra, desde logo, um grande desrespeito pelo sistema autonómico e pelo poder e pelo papel e poder legislativo do Parlamento Regional, que o Governo Regional continua a usar de todos os subterfúgios ao seu alcance para contornar ou esvaziar. Mesmo com a maioria absoluta, o PS prefere muitas vezes não discutir, não assumir as suas opções, deixando o Governo Regional, mais ou menos discretamente, a aplicar ou não o que muito bem entende, sem ter de o sujeitar ao escrutínio democrático deste Parlamento constituído pelos representantes do povo açoriano. Demonstra também o total isolamento do PS Açores em relação à sociedade e às forças políticas açorianas. São já demasiados anos a viver atrás da espessa carapaça da maioria absoluta, que o torna imune às queixas e problemas dos açorianos e em relação à realidade da nossa região. O hábito do poder absoluto faz com que o PS, pura e simplesmente, ou fez com que o PS, pura e simplesmente, desistisse do diálogo democrático, ouvindo apenas a voz do líder e vendo os Açores sempre pintados de cor-de-rosa. É tempo de encarar a realidade e introduzir outros matizes cromáticos para além da cor-de-rosa nas decisões sobre o modelo de desenvolvimento. É tempo de encontrar projetos de desenvolvimento que atendam às especificidades das nossas ilhas. Modelos de desenvolvimento que potenciem o capital endógeno de cada uma delas e que se promova a complementaridade ao invés dos bairrismos e da competitividade exacerbada. Esta declaração política pretende demonstrar que não basta existir uma oposição empenhada e construtiva como tem sido o PCP. Quer nesta legislatura, quer em legislaturas anteriores, quer com o atual deputado, quer com quem me antecedeu. Não basta a diversidade e a pluralidade das bancadas do Parlamento Regional. Não basta que se aprovem soluções criativas, odiernas e inovadoras que melhorem a vida dos açorianos. Nada disto é suficiente quando existe uma maioria absoluta instalada, cuja primeira prioridade é a de continuar a impor a sua vontade sem concretizar nem atender às nossas propostas. Propostas que mais não são do que o eco de quem não tem voz. Propostas que mais não são do que a voz do povo açoriano. Propostas que mais não são do que a voz dos pescadores, a voz dos trabalhadores da administração pública regional e local, a voz dos trabalhadores do setor privado. Propostas que mais não são do que a voz dos micro, pequenos e médios empresários. Propostas que mais não são do que a voz dos pensionistas e reformados. Propostas que mais não são do que a voz de um povo que um dia acreditou numa região onde o desenvolvimento aproximasse todos os açorianos e açorianas. Vive esse povo nas Flores ou em Santa Maria, no Topo em São Jorge, na Piedade do Pico, em Ponta Delgada ou na Vila Franca em São Miguel, tão perto e tão distantes. Embora o PS ainda se preocupe em manter as aparências, a verdade é que essa maioria é esse poder absoluto que se tornou hoje o principal obstáculo ao desenvolvimento dos Açores. É essa maioria, é esse poder absoluto que corporiza o estrangulamento ao pleno funcionamento do nosso sistema democrático, cujo pilar é esta Assembleia. Atente-se para a Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, e veja-se a diferença entre o PS com maioria absoluta e o PS sem maioria absoluta, que é obrigado a dialogar no Parlamento com outros partidos as políticas que pretende aplicar. Atente-se à inversão de políticas e ao fim das inevitabilidades que o atual quadro parlamentar da Assembleia da República possibilitou, e a conclusão é linear. É a atual maioria regional, é o atual poder absoluto, o principal obstáculo que o povo açoriano tem de retirar do caminho para se corrigirem erros, para se encontrar um novo rumo de desenvolvimento para os Açores e para o seu povo. A oportunidade de mudança ocorre já no próximo mês de outubro. E estou certo que o povo açoriano vai saber escolher o que quer para o seu futuro. Vai saber pôr um ponto final nesta maioria e neste poder absoluto. Vai saber reconhecer a importância do nosso trabalho e vai saber transformar o reconhecimento do papel do PCP em apoio eleitoral. Disse. E quando for para aí um comício?
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa já tem uma inscrição. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, quando o Sr. Deputado Aníbal Pires começou a falar, tal como noutras ocasiões, veio-me logo à cabeça uma música politicamente incorreta e socialmente incorreta e com uma mensagem incorreta, mas que é a música "Quanto mais me bates, mais gosto de ti". Porque esta tem sido a estratégia do PCP em relação ao Partido Socialista ou ao Governo, que é bater o mais possível e depois dizer podemos ser amigos. Apesar de tudo isto, podemos ser amigos. E eu apresento-me aqui candidato para ser o primeiro amigo. E esta questão é uma questão que tem pouca coerência política. Até porque Vossa Excelência, de alguma forma, fragilizou essa sua posição, na medida em que eu, a análise que eu faço, os senhores deputados farão as suas, a análise que eu faço é que o senhor deputado, ao longo desta legislatura, esteve demasiadas vezes alinhado com o Partido Socialista e o Governo Regional. E por isso, nesse sentido, o diferencial político poderia introduzir no âmbito do fim de uma maioria absoluta do Partido Socialista parece-me muito fraca, tendo em conta estas últimas duas legislaturas. Por isso, Sr. Deputado, esta é a crítica que lhe tenho a fazer e dizer o seguinte: concordo consigo, concordo com Vossa Excelência, quando diz que a maioria absoluta é um obstáculo formidável às mudanças políticas e económicas que se têm que introduzir nos Açores, no sentido de fomentar o progresso da nossa região e a justiça social. Concordo consigo, acho que é absolutamente fundamental que esta maioria absoluta termine no próximo dia 16 de outubro.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado José Sambento tem a palavra.
Presidente, Sr. Presidente Vasco Cordeiro, Srs. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, depois desta declaração política e na sequência de outras declarações feitas nos dias antecedentes, constatamos com enorme perplexidade que os partidos da oposição transformaram assumidamente as próximas eleições regionais de outubro num campeonato para tirar a maioria absoluta ao Partido Socialista. É inacreditável, senhores deputados, peço-vos que façam melhor o vosso trabalho, porque com uma melhor oposição nós seremos o melhor governo. Como é óbvio, senhor deputado, respeitamos legitimamente a opinião do PCP em relação às maiorias absolutas. Respeitamos a vossa opinião, mas discordamos totalmente dela. E é bom que isso fique muito claro. A forma como caracterizou as maiorias absolutas do Partido Socialista merece a nossa total oposição. E eu queria começar por esclarecer, senhor deputado, que não vale a pena o senhor e outros partidos virem aqui tentar instalar uma ideia em que parece que as maiorias parlamentares de apoio do PS são algum género de usurpação. Senhores deputados, são maiorias legítimas, democráticas e que correspondem à expressão da vontade dos eleitores dos Açores em eleições livres e democráticas e, portanto, o PS não tem qualquer complexo em relação às suas maiorias. Antes, por contrário, nós temos um enorme orgulho e assumimos integralmente todas as nossas responsabilidades. É óbvio que com isso não estou a dizer que somos uma maioria perfeita, uma maioria que não comete erros, uma maioria que só faz coisas sempre bem feitas. Não é verdade, nós temos humildade democrática e reconhecemos que por vezes são cometidos erros, nós procuramos sempre melhorar, sempre fazer melhor no dia seguinte, mas o que interessa aqui é uma apreciação global do mérito dessa governação e dessas maiorias. E do nosso ponto de vista, como ainda anteontem reafirmei, as maiorias absolutas do Partido Socialista são maiorias positivas, reformistas, dialogantes e, acrescentaria, Sr. Deputado Aníbal Pires, anti-austeridade. Eu desafio a arranjar uma maioria em qualquer país da Europa que tenha tido uma ação mais anticíclica, combatendo a austeridade, do que esta maioria do PS e este governo do Partido Socialista nos Açores. Não conheço melhor exemplo, não conheço. E já que falou em diálogo, Sr. Deputado, como é que é possível o senhor acusar a maioria do PS de não ser dialogante, Sr. Deputado? Nós aprovamos mais de 50% das iniciativas da oposição. Já fiz essa contabilidade aqui. O senhor concordou comigo na altura. A primeira vez, um momento absolutamente histórico na vida política nacional, a primeira vez que um partido comunista votou um orçamento de um governo foi nesta Assembleia, com uma maioria do PS Açores, uma maioria dialogante e aberta à colaboração com a oposição, Sr. Deputado. Por isso é que também afirmo que as nossas maiorias são um fator de estabilidade, de confiança, de otimismo e de governabilidade. E são essas condições, nomeadamente a estabilidade das nossas maiorias e a governabilidade que elas permitem, que têm assegurado soluções boas, soluções sólidas e soluções que são absolutamente rápidas e com prontidão para resolver os problemas dos açorianos e para resolverem as questões que são os grandes desafios. E temos procurado também, através dessa maioria, ao contrário daquilo que o senhor nos acusou, de ser uma maioria que se preocupa muito com a coesão social e com a coesão do nosso território, do nosso arquipélago, de todas as nossas ilhas, de todos os nossos concelhos. Temos procurado fazer isso e continuaremos. E, portanto, as nossas maiorias têm ainda um outro mérito, que não é muito salientado. É porque garantem que aquela que é a vontade dos açorianos expressa em urnas corresponde depois um projeto governativo coerente e sólido.
Agradeço
e
que
não
termine,
ficamos
senhor deputado,
à mercê de coligações, de alianças e de arranjos partidários, e por isso é essa. É a forma mais segura de os Açores continuarem fortes e do Governo continuar a ter condições de vencer os desafios, desenvolver os Açores e criar melhores condições para o futuro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente Vasco Cordeiro, Sra. e Srs. Membros do Governo, relativamente a esta declaração política da representação parlamentar do PCP, que no seu conteúdo não merece uma observação muito relevante, pelo contrário, a intervenção do Sr. Deputado José Sambento, tendo protagonizado um momento de humildade democrática rara, quer da parte do Sr. Deputado José Sambento, quer da parte do Partido Socialista, eu gostaria de aproveitar esse momento de humildade democrática para lhe pedir o seguinte. Sr. Deputado, concretize para todos e todas nós, e também para os açorianos e açorianas, quais foram os erros, alguns, já não digo todos, alguns dos erros, das omissões, das más práticas que o Sr. Deputado identifica na governação do seu partido na região autónoma dos Açores. É que eu tenho ouvido várias vezes, quer o Partido Socialista, quer o Governo Regional, assumir, e bem, tem erros, que fez erros ao longo do percurso, que fez erros, que nem tudo está bem, que há coisas a corrigir. O que eu ainda não ouvi, de uma forma clara, é a identificação e a assunção por parte do Partido Socialista e por parte do Governo Regional de alguns desses erros, de algumas dessas más práticas, de algumas dessas omissões, porque isso também é a tal humildade democrática com que o Sr. Deputado José Sambento se apresentou. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo, ouvi atentamente a intervenção do Sr. Deputado José Sambento e naturalmente que Vossa Excelência, Sr. Deputado, quer melhor oposição para melhor Governo. E nós também queremos melhor governo para melhor oposição. É exatamente o contrário, porque o que tem falhado nos Açores, Sr. Deputado, e reconhecendo os méritos do governo do Partido Socialista, que reconheço, os que tem, como também reconheço, como também reconheço, como também reconheço, como também reconheço os que não têm, Sr. Deputado Jackson Bento. E em 20 anos de governação do Partido Socialista, eu acho que alguma coisa falhou. E vou-lhe dizer sucintamente, Sr. Deputado Jackson Bento, a situação nacional, internacional, nacional, se quiser buscar a guerra do... Se quiser buscar o Dom Afonso Henrique, se a gente pode ir buscar as diversas crises que Portugal passou, até antes da autonomia, enfim, o povoamento dos Açores, etc. Mas vamos falar de 20 anos, Sr. Deputado, 20 anos do Partido Socialista. Eu julgo que o que não podíamos ouvir em 20 anos do Partido Socialista era esta frase: os Açores é a região do país com menos coesão, menos competitividade e menos desenvolvimento regional. Quem diz isso é o Instituto Nacional de Estatística. O mesmo Instituto Nacional de Estatística que os senhores acreditam para validar a conta da região. É o mesmo Instituto Nacional de Estatística que os senhores usam para validar as suas estatísticas. E, portanto, em 20 anos, os senhores não conseguiram mudar isto. Pese embora o bom que fizeram e com certeza que fizeram para esta região. Mas não se esforçaram o suficiente, não foram um bom governo o suficiente, não promoveram a coesão dos açorianos e não diminuíram a diferença que há entre ilhas mais desenvolvidas e menos desenvolvidas. Isso os senhores não conseguiram fazer até hoje. Muito obrigado.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Presidente do Governo, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhora e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, eu intervenho neste debate apenas porque me parece que, havendo esta oportunidade regimental do Governo intervir, gostaria de contribuir para o debate. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Senhor Deputado Aníbal Pires a fé que ele demonstra ter e a confiança numa vitória do Partido Socialista nas próximas eleições. É algo que, muito embora eu tenha essa esperança, acho que ainda temos muito trabalho pela frente até chegar a esse ponto. E é exatamente este o sentimento com que me apresento nesta Câmara, paradoxalmente, em relação à oposição, nomeadamente ao Sr. Deputado Aníbal Pires, que acha que o PS já ganhou e o que tem que discutir é a maioria absoluta, e o que eu acho é que o PS ainda não ganhou. O PS, ao que nós havíamos de chegar, os senhores a insistirem que o PS já ganhou. Bom, não interessa isso. Em primeiro lugar, não interessa isso. Em primeiro lugar, o que interessa é, e é isso que tenho, noutras funções, tentado fazer, é dar conta aos açorianos da dimensão dos desafios que, enquanto região, nós enfrentamos, da dimensão dos desafios que, enquanto governo dos Açores, nós enfrentamos nestes 4 anos e das respostas que lhes demos. Mas, se porventura o Sr. Deputado Aníbal Pires e outras senhoras e senhores deputados que intervieram neste debate querem colocar a questão ao nível daquilo que significa para o Partido Socialista uma maioria que garanta a estabilidade, que garanta a segurança nesta casa e nesta região, eu tenho todo o gosto também em falar sobre isso. No discurso de vitória das eleições legislativas regionais de 2012, eu disse algo que... E disse o seguinte: estou não apenas disponível, mas interessado em contar com o contributo de todos para estes tempos que temos à nossa frente. E aquilo que eu disse na noite das eleições de 2012, estou hoje de consciência absolutamente tranquila em relação ao cumprimento dessa expectativa, que só a cumpri. Também quero deixá-lo reconhecido, porque da parte de diversos partidos políticos e da parte de parceiros sociais houve a disponibilidade para apresentar contributos para, mesmo numa situação em que o PS tem esta maioria que garante estabilidade e que garante segurança, possa efetivamente e tenha ajudado a região a enfrentar os desafios que temos à nossa frente. Senhora deputada Zoraida Soares, ao PS não tem faltado humildade democrática. Aliás, a senhora contradisse-se na sua intervenção. Porque tanto disse que faltava humildade democrática, como logo a seguir disse que tinha ouvido várias vezes o Partido Socialista e o Governo proclamarem áreas em que falhou. E eu concretizo. Senhora. Olhe, a começar por uma publicação que chegou à casa de todas as famílias açorianas e que tem indicação daquilo que nós não conseguimos cumprir. Era algo que eu gostava de ter cumprido, mas não conseguimos cumprir. E não vale, somos os primeiros a dizer, não vale dizer aquilo que, não estando nos nossos compromissos, nós fizemos indo para além deles. Aqueles aspectos que nós não cumprimos, gostava de os ter cumprido. E tenho pena de, por diversas circunstâncias, não o ter feito. Mas há outras áreas. Gostava que tivéssemos avançado mais rapidamente na recuperação ao nível do sucesso escolar, ao nível da violência doméstica, ao nível da exclusão social. Isso não significa que o Governo não tenha feito nada, nem significa que estejamos a falhar neste combate. Mas significa que tinha a ambição que fosse possível fazer um percurso mais rápido. Não foi isso que foi possível. Mas há algo que eu gostaria também de adicionar a esta discussão. O que é que significa as garantias que essa maioria que garante estabilidade do Partido Socialista tem nesta Casa e que, sem qualquer tipo de preconceito, diz às açorianas e aos açorianos: nós achamos que assim a região está mais bem servida, está melhor servida. O que é que isso significa? Significa algo muito simples. Significa que, por exemplo, o PSD, nesta legislatura, até há duas semanas
atrás... Sr. Presidente, o seu tempo está a terminar?
Já termino, Sra. Presidente. Apresentou 39 propostas de resolução. 22 foram aprovadas, 13 foram rejeitadas e 3 foram retiradas. O CDS apresentou 18, 10 foram aprovadas, 5 foram rejeitadas e nenhuma foi retirada. O Bloco de Esquerda apresentou 32, 12 foram aprovadas, 13 foram rejeitadas e 4 foram retiradas. O PCP apresentou 26, 16 foram aprovadas, 8 foram rejeitadas e 1 foi retirada. E se falamos de resolução, também podemos falar de projetos de decreto legislativo regional. O PSD apresentou 17, 4 foram aprovados, 9 foram rejeitados, 3 foram retirados. O Bloco de Esquerda apresentou 17, 4 foram aprovados, 8 foram rejeitados, 4 foram retirados. O PCP apresentou 15, 3 foram aprovados, 10 foram rejeitados, 2 foram retirados. E além disso, vamos adicionar outra coisa. Quantas vezes é que os partidos políticos desta Assembleia, os parceiros sociais, foram convidados a reunir com o Presidente do Governo no sentido de ouvir aquilo que tinham a dizer sobre desafios que a região tinha à nossa frente? Quantas vezes nessa legislatura é que isso aconteceu? Eu encarei isso muito a sério. Não sei, correndo o risco de fazer um mau juízo, não sei se todos o fizeram, mas todos tiveram a oportunidade de dizer: o nosso caminho é este. Nuns casos o Governo concordou e fez, noutros casos o Governo não concordou nem seguiu esse caminho. Porque há uma diferença muito grande. Ter maioria estável nesta Assembleia e respeitar a democracia não é ignorar aquilo que a maioria dos açorianos disse que queria fazer e passar a seguir aquilo que a não maioria dos açorianos disse que queria fazer. É exatamente fazer este exercício que acho que foi bem feito, que tenha consciência tranquila quanto à forma como foi feito, de procurar sempre o melhor nas propostas que nos surgiam, viessem elas de onde viessem. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Maurício.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhora e senhores membros do Governo, o Partido Comunista, a representação parlamentar do PCP, trouxe-nos hoje uma declaração política onde fez referência a alguns dos incumprimentos assumidos pelo Governo ou alguns dos incumprimentos relativamente a promessas feitas pelo Governo, citando investimentos nas termas do Varadouro, as obras no cinema de Vila do Porto e os investimentos feitos, ou prometidos, mas não feitos, na Ilha Graciosa. E é verdade que muitos outros compromissos foram assumidos aqui pelo Governo, aprovados pelo Governo sob propostas da oposição, e esta é que é a diferença, Sr. Presidente, do Governo, mas não cumpridos. Queria citar-lhe, por exemplo, no âmbito da aprovação do Plano da Região para 2013, a proposta que o PSD fez de reforço de uma verba contida no plano de 189 mil euros para reforço dessa verba para recuperação de listas de espera cirúrgicas, que Vossas Excelências aprovaram e não cumpriram. A diferença não está na bonomínia da aceitação das propostas da oposição, mas sim no seu não cumprimento. Refiro-me, por exemplo, a uma outra proposta assumida pelo Governo, inscrita no Plano de Obras Públicas da Região, lançado o concurso público para a sua concretização e não cumprida. Refiro-me concretamente, Sr. Presidente, à Escola das Capelas. Esse é um bom exemplo de um compromisso assumido por Vossas Excelências, mas não cumprido. Mas a vossa realidade, e por vezes a realidade por Vossas Excelências induzida sobre as empresas públicas que os senhores coordenam, também dizem bem da forma como os senhores abordam a oposição. E queria dar-lhe um dado concreto. Eu denunciei aqui, antes de ontem, neste Parlamento, a retenção dos descontos para a Segurança Social por parte de uma empresa pública regional, o Hospital de Ponta Delgada. Verba que está, de forma claríssima, inscrita nas contas, no relatório de contas do Hospital 2015. Pois não queira saber, Vossa Excelência, que a administração do hospital, que o Governo por si presidido nomeou, vem justificar publicamente que tudo está regularizado, que há uma certidão passada pela Segurança Social em que não há qualquer tipo de dívida, quando não foi isso que eu denunciei em nome do PSD. O que eu denunciei e que essa empresa pública por vós tutelada não conseguiu esclarecer é que a dívida de 2 milhões e 800 mil euros em agosto de 2015 existia por falta de liquidez do hospital e por subfinanciamento que o Governo assume de forma reiterada perante as empresas públicas regionais. Essa é que é a verdade e não a meia-verdade que as empresas públicas por vós tuteladas muitas das vezes querem fazer passar. Mas a realidade que Vossas Excelências vivem não parece ser a realidade que os açorianos se apercebem. Não é a realidade dos partidos da oposição, é a realidade da sociedade civil. Senhor Presidente, o senhor naturalmente teve a oportunidade de ter tido conhecimento de um documento público assumido por parceiros sociais, que julgo Vossa Excelência reconhecer, de relevância no setor, na economia da região, dizendo que o modelo de desenvolvimento económico da região e o modelo de investimento público estruturante público está falido, que não é um modelo que se deveria ser assumido na região. E, portanto, Vossas Excelências, por vezes, assumem aqui neste Parlamento e fora dele uma prática que revela, para concluir, aquilo que é naturalmente o assumir de um percurso longo
que termine,
de 20 anos,
deputado.
Que eu sei que gera vícios, procedimentos que, por Vossa Excelência, Sr. Presidente, eu sei que muito provavelmente Vossa Excelência não aprova, mas é um facto, Sr. Presidente. 20 anos é, na realidade, tal como os senhores diziam dos governos de PSD após 20 anos, muitíssimo tempo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Presidente do Governo pediu a palavra para...
Só declaração política.
No âmbito da declaração política, só se pode intervir uma vez cada bancada.
É, exatamente, eu pedi a palavra para esclarecer essa dúvida. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Sr. Deputado Aníbal Pires, para encerrar esta declaração política, tenho a palavra... Mas apelo à sua capacidade de síntese, porque dispõe de muito pouco tempo.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu gostaria de começar por fazer apenas um considerando muito breve à participação do PPM neste debate e que tem a ver com o seguinte... Só houve até hoje um partido político com assento neste Parlamento que já passou o cheque em branco ao Partido Socialista. Foi Vossa Excelência que diz que viabilizaria um governo minoritário do Partido Socialista para não ficar refém da esquerda radical. Portanto, quanto às questões... do apoio ou não à iniciativa, a iniciativas do Partido Socialista ou do Governo Regional, aliás, como ficou claro ontem à tarde, percebeu-se quem é que apoia de forma acrítica as iniciativas que o Governo ou o Partido
Socialista
aqui traz.
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
Já terminou
o seu tempo.
Vou já, se me permite, Sra. Presidente, o deputado José São Bento não se importará, mas gostaria de dirigir algumas palavras de resposta ao Sr. Presidente do Governo Regional. Sr. Presidente do Governo, não é uma questão de fé, é uma questão de análise do contexto político e social, dos dados objetivos e subjetivos que estão disponíveis nesta altura. Tudo indica que o Partido Socialista vai ganhar as eleições, porque não há nenhum dado que indicie que o habitualmente designado que... Sim, senhor. Que o habitualmente designado maior partido da oposição tenha qualquer hipótese de obter qualquer crescimento eleitoral. E como tal, as mudanças que entretanto o povo exige só podem acontecer relativamente à dimensão da vitória do Partido Socialista. E é essa mudança que tem efetivamente de acontecer. E não é uma questão
Senhor
de fé.
Deputado Aníbal Sr. Presidente, Pires, terá mesmo de terminar, já passou largamente o seu tempo.
Há uma questão que o Sr. Presidente do Governo não pode acusar o PCP. É nenhuma falta de lealdade institucional. Eu sei que não aconteceu. Tivemos sempre... Não. Mas eu quero reforçar isso. A lealdade institucional que o PCP teve e tem para com o Governo Regional. E os contributos, Sr. Presidente, os contributos, eu só dei 3 exemplos. São muitos. Muitos, Sr. Presidente. Quer em termos das iniciativas, quer em termos das centenas de propostas de alteração que fizemos, sempre na perspectiva de contribuir para melhorar a governação dos Açores. E portanto, Sr. Presidente, é isso que nós fazemos. Obrigado pela sua tolerância, Sra. Presidente. Eu teria muito mais coisas para dizer, mas vou mesmo ficar por aqui.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Estevão pede a palavra para...
Para um protesto,
tendo em conta que o Sr. Deputado Aníbal Pires produziu informações que são falsas e que faltam à verdade em relação a afirmações por mim produzidas neste Parlamento.
No âmbito Sr. Deputado Paulo política. Estevão, a figura regimental da declaração política permite que cada bancada possa intervir uma única vez, encerrando o declarante. Eu não entendi nas palavras do Sr. Deputado Aníbal Pires nenhuma afirmação que possa dar aso a um protesto da sua parte, porque estão no âmbito do debate político e, como tal, não poderá usar uma figura regimental para prolongar o debate no tempo. Agora a palavra para o Sr. Deputado.
Sra. Presidente, para fazer uma interpelação à mesa, em relação
tenho
à produção
a
dos trabalhos, a dizer o seguinte, mais uma vez, a Sra. Presidente, em relação ao protesto que é legítimo, porque o Sr. Deputado disse uma coisa que não é verdade, que produziu afirmações que não são verdade, são insultuosas, e portanto, nesse sentido, eu considero que a Sra. Presidente, mais uma vez, está a prejudicar gravemente o Partido Popular Monárquico no âmbito da condução destes trabalhos. E é isso que lhe quero dizer, nos termos regimentais. Portanto, a Sra. Presidente está a prejudicar claramente, porque as afirmações produzidas não são verdade, não é verdade que o PPM alguma vez tenha viabilizado qualquer governo nesta
que venha,
qualquer governo que venha a apresentar-se nesta Assembleia sem analisar devidamente o programa.
Senhor
e, portanto,
deputado
não há
Paulo
nenhum
Estevão,
compromisso, nenhuma afirmação deste género.
Senhor deputado Paulo Estevão, a mesa percebe o alcance da sua interpelação. Não entendi por parte do deputado Aníbal Pires nenhuma afirmação insultuosa e a mesa limita-se a cumprir as regras do regimento. Senhoras e senhores deputados, terminámos esta declaração política.